de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olha, isso aqui tá muito bom.
Isso aqui tá bom demais.
Alô, ouvintes de todo o Brasil, fique ligado que o programa desta segunda-feira tem muita coisa boa.
Hoje você vai conhecer o trabalho de um exército muito especial, o Exército da Natureza. São jovens que organizaram grupos nas escolas para pensar o que pode ser feito para melhorar o meio ambiente.
Tem também a professora Lilian de Freitas Barbieri, do interior de São Paulo, que vai contar para nós como é dar aulas para alunos que mudam muito de cidade durante o ano letivo.
São os alunos nômades.
Pensa que acabou? Nada! Daqui a pouco você vai ouvir o machixe da Sucuri.
Ah, essa eu quero ver, hein? Ou melhor ouvir, né?
E o Matuto, que já tá por aqui, aliás, molhado de suor, vai falar sobre a importância da transpiração.
Ai, Cadu, eu quero aproveitar o programa para mandar, assim, um abraço para os nossos ouvintes de Boa Vista.
Opa.
A cidade está completando hoje 117 anos.
Parabéns, parabéns.
Parabéns, povo de Boa Vista, capital do estado de Roraima. É nessa região que está localizada uma das montanhas mais altas do Brasil, o Monte Roraima.
E você sabia que muito bicho ameaçado de extinção a gente encontra em Roraima? Como a onça-pintada, o tamanduá, o jaburu. Legal, né? E é para proteger os animais, cuidar dos nossos rios, da nossa água, da nossa escola e de muito mais, que daqui a pouco nós vamos saber o que o Exército da Natureza anda fazendo pelo Brasil.
Continue ligado que a gente volta já já.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
A certidão de nascimento é o primeiro documento de uma pessoa. A gente precisa estar com ela sempre por perto, no bolso. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. E agora é a vez de quem mora no campo. Dê um pulinho até o cartório mais perto do seu assentamento, da sua fazenda, da sua terra e registre seu filho ou sua filha. Os cartórios do Brasil inteiro estão esperando por você e é de graça. Nossa gente precisa ter nome e sobrenome e você é gente da gente. Entre nesse mutirão também. Ande e Unicef. Certidão de nascimento, o documento da vida.
Nós somos jovens, jovens, jovens. Somos exército, o exército do surf.
Que tal conhecer um grupo de jovens que é um verdadeiro exército em defesa da natureza?
Então se liga que o assunto agora é o Coletivo Jovem. Você já ouviu falar nele?
São estudantes que se reúnem nas escolas para propor ações que podem melhorar o meio ambiente onde eles vivem. Não só ajudando a cuidar das árvores, dos rios, dos animais, mas também da limpeza da escola, das ruas, dos rios e tudo mais.
O Jorge Augusto faz parte do Coletivo Jovem de Goiás e vai explicar como tudo isso começou.
Bom, o Coletivo Jovem é um grupo informal que reúne jovens e representantes de organizações de juventude e meio ambiente. A gente participou do programa do Ministério do Meio Ambiente e da Educação, né, que foi o Vamos Cuidar do Brasil com as Escolas, onde a gente formou mais de 400 escolas, um professor e um aluno, para criarem as Convidas, que são as Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na Escola, que é uma nova forma de organização dentro da escola, comandada pelo aluno, mas dela fazem parte tanto aluno, direção, professores, a tia da cozinha, o tio que vende balinha na porta, o pai de aluno.
Legal, hein? Então quer dizer que existem, assim, por esse Brasilzão afora, mais de 400 escolas que têm a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, as Convidas.
E o legal é que qualquer pessoa da escola pode participar. Eu vou convidar o Jorge para falar mais dessa iniciativa.
O papel dela é trazer o meio ambiente, é trazer a questão socioambiental para as demais disciplinas dentro da escola. como relacionar matemática, por exemplo, com a questão ambiental.
E aí, gostou da ideia? Ficou interessado em se juntar a essa galera? Então olha o recado aí que o Jorge deixou para você.
A pessoa, de repente, tem esse interesse na questão ambiental ou na questão juvenil, pode procurar o Coletivo Jovem, tem um CJ em cada estado do Brasil.
Valeu, Jorge, obrigado pela dica. É a juventude mostrando que o cuidado com o meio ambiente começa bem perto da gente. Sabe aquele rio perto da escola? Ou o lixo que está acumulando na vizinhança? Pois é, tudo isso pode ser assunto para o Coletivo Jovem debater e propor soluções. Pense nisso, professora, professor.
É verdade. Se você quiser saber aí onde funciona o Coletivo Jovem da sua cidade, acesse o site www.rejuma.org.br.
Repetindo, www.rejuma.org.br. O contato com animais venenosos, como cobras, escorpiões, aranhas e centopeias, pode matar.
Para proteger as crianças, vede ralos de pias e tanques, bloqueie as brechas das portas e examine roupas, calçados e toalhas antes de serem usadas.
E não se esqueça de manter sempre limpo o quintal, os terrenos baldios. Lembre-se que esses animais costumam se esconder, se abrigar debaixo de entulho, lixo, de madeira velha.
Fique de olho!
Toque musical. Ô Sandra, por falar em cobra, eu me lembrei de uma marchinha muito legal do cantor e compositor mineiro Saulo Sabino, o Maxixe da Sucuri.
Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo.
A sucuri é uma cobra enorme, muito comum na região amazônica. Não é venenosa, né? Mas quando pega alguém, ela se enrosca todinha na pessoa, que pode morrer por asfixia, né? Ela é capaz de comer bichos grandes como a capivara, o jacaré.
Ah, sim, ela gosta de viver na beira de rios, brejos e lagos. A sucuri também é chamada de anaconda.
E o maxixe é uma dança que surgiu no século XIX, no Rio de Janeiro. Mistura aí vários ritmos, o africano, o europeu e o brasileiro.
E para dançar o maxixe tem que requebrar.
O cantor e compositor mineiro Saulo Sabino gravou um CD chamado Bicho Brasileiro, onde ele junta antigos ritmos da nossa terra com os bichos ameaçados de extinção.
Tem o frevo da arara, o xote do tamanduá, o maracatu do tucano e muito mais.
E a gente vai ouvir agora então o maxixe da sucuri.
Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo.
Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo.
Deslizando no Amazonas, na floresta tropical, cobra grande a sucuri.
Eu vi deslizando no Amazonas, na floresta tropical, cobra grande a sucuri. Não sei se por susto ou brincando, me atirei dentro das águas pra tocar.
Desviou-se do caminho, nas ondas em desalinho, foi-se num redemoinho. Adeus. Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo.
Vive no maior rio do mundo, na maior selva do mundo, a maior cobra do mundo.
Eu vi
deslizando no Amazonas, na floresta tropical, cobra grande a sucuri.
Você acabou de ouvir o Maxixe da Sucuri, do cantor e compositor Saulo Sabino.
O que você achou da iniciativa de Saulo Sabino de juntar ritmos antigos e animais em extinção, hein?
Olha, escreva dizendo qual é a dança típica da sua região e quais os animais que existem aí.
Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola Brasil.
Toda criança na escola.
Me diz aí, você sabe o que é nômade?
Nômade é aquela pessoa que vive se mudando, não tem lugar fixo para morar. Por exemplo, quem trabalha no circo? O circo fica só um tempo numa mesma cidade, não é isso?
É por aí. E depois disso vai para outra cidade, e outra, e mais outra. Então quem trabalha no circo mora onde o circo vai.
A minha casa está onde está o meu coração. Ele muda a minha casa, não.
Em um ano, uma criança filha de nômades pode estudar em mais de 10 escolas, dependendo do número de cidades por onde a família passa.
E ao contrário do que se imagina, esses estudantes são muito dedicados. Foi o que disse a professora Lilian de Freitas Barbieri, da Escola Estadual Hortência Botelho, que fica em Mongaguá, interior de São Paulo.
Ela deu aula para alguns desses alunos durante apenas 15 dias. Escuta só.
São crianças muito disciplinadas, assim, colocam o nome da escola, as datas, o nome do professor nos cadernos. A gente verifica que os cadernos eram muito bem organizados. Quando eu digo disciplina, não é o bom comportamento apenas, né? Mas aquela coisa do saber o que tem que fazer naquele curto espaço de tempo. Elas são praticamente autodidatas, essas crianças, né?
Existe até uma lei de quase 30 anos que garante vagas para filhos de artistas itinerantes em qualquer época do ano nas escolas públicas e particulares.
Mas a cultura nômade não fica restrita apenas aos artistas itinerantes.
Existe um tipo de nômade que, infelizmente, é muito discriminado no nosso país. Sabe quem são eles? Os ciganos.
Essa população sofre muitas injustiças, viu, gente? Muitas vezes são chamados aí gratuitamente de ladrões, marginais e até de sequestradores.
O padre Wallace, da Pastoral dos Nômades, contou pra nós como as crianças ciganas são tratadas em muitas escolas do país.
Um exemplo. Só não lápis na escola. Primeiro a ser acusado do cigano. Isso nós já vimos muito na sala de aula.
Então, e para evitar, assim, de serem chamados de ladrões, adivinha o que aconteceu? Os ciganos simplesmente pararam de ir para a escola e hoje mais de 80% da população cigana é analfabeta.
E por isso o padre Wallace pediu mais atenção dos diretores de escolas e da sociedade no tratamento à população nômade.
O que a gente tem para falar para os diretores aí desse nosso país, né? Que procure conhecer mais a cultura cigana, conhecer mais o povo nômade, que tem uma experiência até muito boa, a experiência de família, a experiência de moral, onde no meio deles, se um passa dificuldades, todos passam juntos. Então são muitas coisas que poderiam melhorar até a própria convivência da sala de aula e da própria escola, né?
Obrigada, viu, Padre Wallace, pela mensagem. E a gente sabe que hoje existe um projeto de lei no Congresso Nacional que prevê aí a criação de um método disciplinar nas escolas específico para os alunos ciganos.
E se você quiser informações sobre como lidar com estudantes nômades,
telefone ou escreva para a Pastoral dos Nômades do Brasil. O endereço é Caixa Postal número 2, CEP 45820-970, Eunápolis, Bahia. Eu vou repetir, hein? Caixa Postal número 2, o CEP 45820-970, Eunápolis, Bahia.
E tem também o telefone, que é o celular do padre Wallace. Anote aí, 73-9998-5258. Repetindo, anote, 73-9998-5258. E olha, receba os ciganos, né? Procure por eles, seja um exemplo para a sua sociedade.
Porque a obrigação da escola é oferecer ensino de qualidade para todos, independente aí da raça, né? Da cor, da etnia ou opção sexual de cada um.
Porque eu sou apenas movimento, sou do mundo, sou do vento, nômade.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Ô, compadre, no semiárido brasileiro é um pouco mais difícil de se viver do que no resto do Brasil.
Isso é problema, né?
Lá tem quase 11 milhões de crianças de 0 a 17 anos lutando muito. 350 mil estão fora da escola.
Ah, isso é problema.
A situação é mais séria, compadre. Lá falta água nas casas, falta emprego pro povo.
É?
A mortalidade infantil é muito mais alta.
Ah, isso é problema.
É, para com essa viola. É só problema que você sabe falar, compadre. É só juntar o trabalho da sociedade civil organizada, dos governos municipais, estaduais e federal, que tudo melhora.
Bom, aí é solução, compadre.
Então não fica aí parado. Levanta, homem.
Eita!
Garantir os direitos dos 11 milhões de meninos e meninas do semiárido é responsabilidade de todos. Ande e Unicef, por um mundo melhor para crianças e adolescentes do semiárido.
Que barulho é esse?
Nossa, tá parecendo o Guga jogando tênis, né? Aquele, o Gustavo Kirten.
Uai, deixa eu dar uma olhada ali. Mas... Olha só ali. É o Matuto Kirten.
Que gracinha.
Ô, Matuto, onde é que você vai com essa raquete e essa fita no cabelo, menino?
Eu vou jogar tênis com meu amigo Guga.
E desde quando você joga tênis?
Ué, eu comecei a praticar um dia desse aí com o compadre Chacoalho na Fazenda Batinha.
Ah,
tá. Nós estamos montando uma dupla de tenisista.
Que tenisista o quê? É tenista, rapaz.
Ah, isso mesmo, galera.
É, ué.
Eu resolvi jogar aqui, acho que eu vi o Guga jogando na televisão, achei bom, viu?
Você viu, né?
É, assim...
Você achou bonitinho?
É, achei bom, viu? Só que o esportezinho pra deixar a gente cansado, viu?
Ah, não é?
Ó, olha aqui, olha só como é que eu tô suado aqui, ó. Só de treinar, ó.
Nossa, atenção. Tá lavado de suor mesmo, que horror.
É fascinação.
É transpiração.
E eu acho que o cansaço afetou sua cabeça, viu? O nome dessa música aí é fascinação. Ah. E não transpiração.
Ah, brincadeira, Cadu.
Ah.
Você não precisa implicar assim com a minha assim, transpiração, não.
Não, eu não tenho nada contra a sua transpiração, não. Tirando o cheiro.
Não, que é isso, Cadu? Meu suor cheira jasmim, menino.
É, né?
Cheira as flores do canto.
Que lindo!
Sem contar que o suor é muito importante, viu, gente?
Ah. Agora você falou uma verdade, viu?
Ô, Sandrinha, você sabe pra que serve o suor?
Lógico. O suor serve pra ajudar a gente, assim, a regular a temperatura do nosso corpo. Principalmente quando nós estamos fazendo, assim, algum exercício. Correndo, jogando bola, jogando tênis. E isso. Também quando a temperatura tá muito alta, né? Quando tá muito quente.
Ah, é, mas a gente produz suor quando está frio ou calor, viu? Não importa. É, quem produz esse suor, vou explicar pra você direitinho. É as glândulas sudoríparas.
Olha.
Elas estão espalhadas pelo nosso corpo.
Bonito,
viu?
Isso. Fala de novo aí.
Sudoríparas.
As glândulas sudoríparas.
Certo. Estão espalhadas pelo nosso corpo. Entendeu? Você não sabia desse treino, não, Pedro?
Sabia, claro. Eu gostei, foi do jeito que você falou.
Essas glândulas,
o
gente.
Sotaque.
Essas. Cara, você pega meu pé, hein, cara?
Nada, eu gostei, rapaz. Deixa eu tô falando que eu gostei.
Deixa eu explicar, eu queria falar, só. Eu só queria explicar pra
explica,
ele.
Explica, explica,
que
Matheus.
Essas glândulas, viu? São uns canim, uns tubim.
Ah.
Viu? E a função delas é levar pra pele a água, que é o nosso suor. A nossa transpiração, Cadu?
Pois é, só que esses tubim. Né, esses canim são tão piquididinhos que não dá pra ver. Só com o microscópio, né? Aquelas lentes de aumento. Assim.
Ah, e já que eu estou aqui transpirando sabedoria pra vocês...
Sim.
Por acaso vocês sabem em que lugar o nosso corpo, assim, que transpira mais? Onde é que fica mais essas glândulas?
Ah, eu sei. Elas ficam principalmente na nossa axila.
Ah, no glorioso sovaco, Sandrinha.
Aê, tá vendo?
Aqui,
gostei
ó,
de novo.
Ah, tá bom. Já entendi. Pode abaixar o braço, Matheus.
Tá bom.
Nossa. pelo cheiro já dá pra perceber que você tá transpirando sabedoria mesmo. Pra não dizer outra coisa, tá azedinha.
É sabedoria da grossa.
Não, peraí, azedinha não. Não, azedinha não, gente. E eu tô sargadinho.
É, né?
É que acho que o suor é uma mistura de sar e água. 99% é água e 1% é sar.
Mas tinha um tiquinho de alho aí.
Por isso que eu tô assim, meio sargadinho. Ai não, Cador. Ai não.
Brincadeira, mano. Você pode até não ser lá um grande atleta.
Ô, Cador, mas agora eu vou...
Peraí, rapaz, eu tô falando um negócio pra você aqui, me escuta.
Por que você tá cortando,
hein? É, não deixa eu falar.
É muito feio.
Mas sabe o que eu tô achando bom? Que você tá ensinando as coisas, eu tô aprendendo, rapaz. Eu tô vendo
que
você tá aprendendo.
Pera que os ouvidos tá vendo, olhando pra vocês que os olhos fechados.
É verdade. Mas eles estão também aprendendo a conhecer como é que funciona o nosso corpo.
Isso.
E isso é muito importante. Gostei, viu?
Você achou bom?
Achei ótimo.
Cador, agora vocês não levam a mal, não? Acho que eu vou ter que vazar na barquearia.
Ah, é, né?
A prova tá até boa, viu, Zé? Eu vou continuar os meus treinamentos pra ir jogar com o Guga.
Opa!
Ô, Sadia! Olha só como é que eu já tô quase preparado, ó.
Tá, vai, deixa eu ver. Bom, pelo menos
o áudio tá bom já,
gritar,
né?
Gritar como o Guga efeitos... você já aprendeu, né? É. Só falta aprender a jogar mesmo.
Tchau pra você mesmo!
Tchau, Matu! Tchau, Matu!
Todos os anos, o Ministério da Educação distribui os livros didáticos para os alunos das escolas públicas. Tem ano que a distribuição é para o ensino fundamental e tem ano que é para quem está matriculado no ensino médio.
A entrega dos livros do ensino médio começou em 2003 e, por enquanto, é só para as disciplinas de português e matemática.
No Paraná tem uma experiência muito legal, viu? Um grupo de professores da rede estadual escreveu 12 livros para serem usados em todas as disciplinas do ensino médio.
Além de distribuir os livros impressos para todos os estudantes, o material também pode ser acessado pela internet.
Você pode imprimir somente um capítulo, uma folha de exercício ou o livro inteiro, e de graça.
Para acessar os livros, basta entrar no site www. Presta atenção, hein? diaadiaeducação.pr de Paraná. .gov de governo.br e se cadastrar. Repetindo então, tudo junto, hein? www.diaadiaeducação.pr.gov.br.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
O Estatuto da Criança e do Adolescente garante: o aleitamento materno é um direito de todas as meninas e meninos brasileiros. É claro, o leite da mãe é poderoso, é a primeira vacina para o seu bebê. Carlos Jansen, pediatra de Brasília, fala sobre a importância do leite materno durante os primeiros 6 meses do bebê.
É a tranquilidade da mãe e da criança, nada de mamadeira. Tome líquido e ajude o seu filho a sugar, ou procure um banco de leite. Dar mamar no peito protege também a saúde da mãe. O útero volta ao tamanho normal, reduz o risco de hemorragia e do câncer de mama, sem falar no valor nutritivo.
Saúde não tem preço. Andi e Unicef. Leite da mãe, o leite da vida.
Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Ô, Sandra, tem uma carta aqui muito legal que veio de Lagoa da Confusão, no estado do Tocantins. A carta fala assim: caros amigos, como vão? Estão bem? Espero que sim, pois comigo tá tudo ótimo. Sandra e Cadu, é com imenso prazer que pego na caneta pela segunda vez para escrever para esse maravilhoso programa. Vou me apresentar, sou a Lorena Cristina da Silva Castro, tenho 14 anos, sou morena clara, olhos castanhos claros e cabelos castanhos. Uma descrição completa, hein? Tem 1,55m de altura. Moro na chácara Divino Pai Eterno, no município de Lagoa da Confusão, Tocantins.
Tá querendo arrumar um namorado, hein? Tá dando muita
Lorena.
Descrição.
Quer que a gente procure namorado pra você aqui? Sandra e Cadu, eu tô muito triste porque eu não tinha ouvido vocês lendo a minha carta anterior. Eu escrevi pra promoção do calendário, não sei se chegou. Olha, se aquela não chegou, essa chegou. E fique sabendo que quem tá escrevendo, falando sobre o que gosta ou o que não gosta no programa, ainda está recebendo o calendário, porque nosso calendário vale até julho de 2008. É um calendário feito em duas colunas com fotografias de ambos os lados e todos os meses bonitinhos e os dias até julho de 2008. Gostou da descrição do calendário?
Muito legal.
É, e vai ficar, você vai ver, vai ficar bacana, muito legal mesmo, você vai gostar das fotografias, viu? Deixa eu só ver o finzinho da carta dela assim, fala... Caros amigos, muito obrigado. Estarei muito grata se vocês lerem minha carta. Sandra Cadu e Matuto, adoro vocês. Não perco um programa, só perco quando o rádio não pega mesmo. Já tomei muito tempo de vocês. Um beijo, até a próxima. Porque a Lorena também faz uma denúncia aqui, tá falando um negócio sobre motorista e transporte. A gente vai passar para a produção do programa, viu, Lorena?
Olha, Cadu, eu tô com uma cartinha aqui, ó, da Miriam Noronha, de Benjamin Constant, no estado do Amazonas. Olha a letra da Miriam.
Menino,
é uma letra artística. Você é uma artista, Miriam. Olá, grandes comunicadores, Sandra e Cadu, como vão vocês? Com essa estrela admiradora legal. Sandra e Cadu, é com um sorriso nos lábios que me encontro vibrando no fantástico programa Escola Brasil. Sou muito grata por ler, por ter o privilégio de vocês, de ouvir vocês e emocionada aqui por vocês estarem lendo a minha carta. Ela, poxa, já estava até imaginando a gente lendo a carta dela. Sou grande fã e ouvinte de vocês, curto muito todos os quadros do programa. Parabéns a vocês por essa comunidade fantástica e essa comunicação também. Amigos, é tão gostoso ouvir suas vozes e é lamentável quando chega o fim do programa e quando vocês retornam, me enche de emoção. Comunicadores, se mereço, gostaria de receber um calendário da equipe, pois tenho muita curiosidade de conhecê-los. Já estou aqui sonhando e esperando de montão. Amigos, beijos e abraços carinhosamente, Miriam Noronha, a estrela amazonense. Tô falando que a menina é uma estrela, gente.
Ô, estrela amazonense, é um, se artista, não chegou, vai chegar, viu? Ah, deixa eu aproveitar e mandar um abraço pro nosso amigo radialista, os nossos amigos radialistas e os ouvintes da Rádio Alternativa em Patrocínio, Minas Gerais, que retransmite o Escola Brasil. Patrocínio, Minas Gerais, Sandré, a terra da minha estagiária que trabalha comigo na rádio, a Letícia Benassi. A família Benassi, se estiver ouvindo, ó, a Letícia tá bem aqui, trabalhando bastante.
Ô, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais.
Pois é, tava muito bom mesmo, mas acabou, gente.
É, no programa de hoje nós vimos que cuidar do meio ambiente começa em casa, nas ruas, em todo lugar por onde a gente anda.
Ah, e teve também o Padre Wallace e a professora Lilian, que mostraram que a escola deve oferecer a todos uma educação de qualidade, né? Independente da raça, da cor ou do modo de vida de cada um.
Ah, e amanhã, ô Sandra, eu vou viajar, viu?
Mas como assim, Cadu? Você vai tirar férias?
Quase isso. Eu vou viajar com os clássicos da literatura. São aqueles livros que contam as histórias de uma época ou de grandes personagens.
Como o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa.
Uhum.
Dom Casmurro, Machado de Assis. Isso. Macunaíma, do Mário de Andrade, por aí vai, né?
Exatamente. No programa de amanhã, nós vamos falar da importância desses livros e muito mais. Então, pessoal, venha viajar conosco.
Tchau, pessoal. Até amanhã.
Tchau, tchau.
Vou me perder e afogar no teu amor.
Com quem, cama da pé?
Vou desfrutar.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal.